Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão de Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Penafiel. Hoje é sexta-feira, ou será domingo, se nos ouvir depois, domingo a partir das 9, e temos aqui um excelente bombom, diremos assim, musical, para acompanharmos nesta, essencialmente, uma hora de bom rock, essencialmente uma hora daquilo que eu espero que seja a melhor música para partilhar consigo neste serão. E o Os nossos convidados de hoje, chamemos-lhe assim, são os fabulosos Led Zeppelin, e o álbum em que nos vamos focar aqui neste bocadinho será o álbum Led Zeppelin 4. Na verdade, eu acho que o álbum nunca teve verdadeiramente um título. Os outros eram 2 e 3, e nós vamos acreditar que este seria o quarto, mas na verdade, comercialmente, Jimmy Page foi muito crítico nisso, disse que não tem que ter, nem todos os álbuns têm que ter título, este se calhar não tem título, mas nós aqui, pelo menos neste espacinho, vamos chamar de Led Zeppelin 4, e é esse o álbum que vamos ouvir, e começa logo da melhor forma possível, e começa logo com este incrível som, Black Dog. Hey!
Keep away.
Led Zeppelin. Foi uma banda britânica de rock formada em Londres, na capital do Império, outrora Império, em 1968. Consistia, como já disse, no guitarrista Jimmy Page, no vocalista Robert Plant, no baixista e teclista John Paul Jones e no saudoso baterista John Bowen. O som era pesado e era violento, de guitarra, e havia mesmo um blues e uma música psicodélica ali sempre renitente e sempre a aparecer e sempre... parecia que não estava presente, mas estava, e isso enfurecia um bocado os críticos da época. Aliás, os seus primeiros dois álbuns é notória, visivelmente, esse blues e essa música escondida, meio com o rabo de fora, como podemos dizer, não é? Mas eles, para mim, eles são os pais ou os fundadores do chamado heavy metal, porque já vai haver aqui muito suor, muita inspiração e muito talento, e já vai haver aqui sons tão incríveis como este rock and roll puro e pesado que vamos ouvir agora e que rapidamente fica no ouvido.
Yeah.
depois de mudar o antigo nome de New Yardbirds, um nome estranho que eles tinham, o Led Zeppelin assinou um contrato favorável com a Atlantic Records, que lhes ofereceu uma considerável liberdade artística, que era, neste momento, tudo o que o fundador, Jimmy Page, procurava também para a banda e procurava também trazer. E o grupo não gostava de lançar as suas canções como singles, pois viam que os seus álbuns, como indivisíveis e completas experiências da escuta, e era um período que se atravessava muito nesta altura. Temos Pink Floyd também a começar, um bocado também com a mesma consistência, o chamado rock progressivo ou rock experimental, ia ganhando cada vez mais adeptos, e era uma forma influente e uma forma diferente de se estar no rock, de se estar na música, porque, sobretudo no caso de Pink Floyd, nota-se muito isso. Há certas trilhas sonoras daquele tempo da Piper at the Gates of Dawn, que é um dos álbuns e mais incríveis de Pink Floyd a nível no que é o rock progressivo ou o rock experimental, que parece que falam connosco, parece que têm uma história. Estamos a ouvir, é verdade que estamos a ouvir apenas música, não estamos a ouvir voz, mas ali sentimos que há uma história. E da mesma forma como quem vai ver música clássica sente que nas vibrações pode haver uma história e leva-nos a flutuar. Tchaikovsky e Vivaldi levam-me para caminhos um bocado estranhos, mas levam para histórias cá no subconsciente, e imagino coisas. Acho que todos nós imaginamos quando ouvimos música clássica, ou qualquer outro tipo de música, mas mais a clássica. Mas os Led Zeppelin estavam a trilhar o seu caminho, e eles não gostavam, de facto, de aperitivos. Eles não gostavam aqui de pequenas ofertas, chamemos-lhe assim, não gostavam de partir o seu trabalho naquilo que seria comercialmente uma isca para boas vendas, não é? E ainda bem. Havia um drama de início com os Led Zeppelin e com os críticos. O grupo, apesar de conseguir um impacto comercial significativo, sobretudo nas vendas do Led Zeppelin em 1969, o primeiro álbum, que aliás era por aí que iríamos começar, mas o 4 é o meu álbum de eleição, é o meu álbum de coração, então mais vale começarmos a doer do que começarmos aos cachinhos. Assim vamos logo de cabeça para o assunto. Led Zeppelin 2, também de 69, é um bom álbum também. Led Zeppelin 3, eu acho que deste quarteto, até se calhar é o menos interessante, surgiu em 1970, e então o quarto álbum, que surge sem título em 1971, eu continuo na cisma do título, pronto, ok, vamos chamar Led Zeppelin 4 e ficamos todos de acordo. Surge, de facto, com uma música, Stairway to Heaven, que será para sempre imortal e que será para sempre inesquecível, pessoas com outras, mas sobretudo esta, é um verdadeiro hino. E tinha coisas lá escondidas, tão boas como esta que vamos ouvir, este Four Sticks, é uma obra-prima, vamos ouvir.
Okay.
Álbuns posteriores da banda visavam uma experimentação maior e foram acompanhados por extensos recordes e concertos que renderam à banda uma reputação, não só pelos seus loucos excessos, mas sobretudo pela sua devassidão. Havia muito de Jim Morrison aqui, havia muito nonsense, sobretudo em Robert Plant e também em Jimmy Page, havia muita loucura. Fazia parte, eu acho, de não só de toda a encenação deste tipo de rock, deste tipo de rock progressivo, deste tipo de rock psicodélico, mas acima de tudo fazia parte daquilo que seria estar em palco. O rock era relativamente novo, estamos a falar já com 10 ou 12 anos de rock, isso não é nada. Vejamos que estamos em 2024 e o rock continua a ser reinventado e inventado. Há quem diga que está morto, mas não, também há quem diga que a terra seja plana, isso vale o que vale, mas a verdade é que o rock não está aí durinho, está aí riginho e está aí com bom som e cada vez melhores bandas a surgir. Aliás, 2024, faço aqui um parênteses nos Led Zeppelin, 2024 tem sido um ano, nestes 4, 5 primeiros meses que começou o ano, tem sido um fartote de novas e velhas bandas a lançarem novos trabalhos. Desde os... fala-se que os Guns vão voltar, mas houve muitos comebacks, bons comebacks, houve muita coisa nova a surgir, e 2024 está a ser, por isso mesmo, um ano muito bom. Mas voltando à devassidão e voltando à loucura em palco, eu deixo-vos como exemplo do mesmo álbum deste, o tal 4, eu deixo-vos Misty Mountain Hop, que acho que lembra-nos, remete-nos logo de cabeça para o universo da Doors, pelo menos para mim, e remete-me logo de cabeça para o universo de Jim Morrison. Mas há uma pequena diferença, embora eles sejam bons como ao raio, há uma pequena diferença no som. Não falta, não há, não é não falta, não há o teclado do Ray Manzarek. Mas vamos ouvir Misty Mountain Hop, vamos ouvir Led Zeppelin na sua máxima loucura.
Oh,
Apesar de terem permanecido bem-sucedidos comercial e criticamente, sobretudo depois do Stairway to Heaven, a crítica rendeu-se, eu acho que o mundo todo se rendeu a tal obra-prima que iremos ouvir mais lá para a frente, mas acho que se rendeu a tal obra-prima de facto. Mas houve outros trilhos, que houve outras músicas que ajudaram ou que vão ajudar posteriormente a banda a cada vez solidificar mais o seu lugar no universo rock, no seu lugar no Great Hall of Rock. Porquê? Porque apesar de 1970 ter sido uma excelente década, ter sido a década de 70, 1970 ter sido um excelente ano, e a década de toda ela de 70, eu penso que até 80, terem sido um fartote de coisas boas, e eu estou a descontar, não sei se repararam, os dois primeiros anos, porque eles começaram em 68, mas estou a descontar os dois primeiros anos, precisamente porque, quanto a partir de 1970, são contas minhas, mas a verdade é que eles vão acabar mesmo em 1980 com a morte repentina de Bonzo, o apelido de John Bowen. Mas, como eu estava a dizer, houve músicas que também contribuíram, e uma delas que não podia ficar de fora desta nossa colheita para esta madrugada, para esta noite, é Immigrant Song. Vamos ouvir. Led Zeppelin é amplamente considerado como um dos grupos de rock mais bem-sucedidos, inovadores e influentes da história, sendo até hoje uma das bandas mais vendidas de todos os tempos. É, inclusivamente, uma das bandas que mais discos vende na história da música, com várias fontes estimando o recorde de vendas na ordem dos 200, 300 milhões de unidades em todo o mundo, com 111,5 milhões de unidades certificadas pela Associação de Indústria de Gravação da América. É a segunda banda de maior recorde de vendas só nos Estados Unidos, Cada um dos seus 9 álbuns de estúdio aparecem no Billboard Top 10 e 6 nos primeiros lugares, no primeiro lugar de todos os tempos. O músico David Grohl os descreve como a maior banda de rock de sempre, a maior banda de rock dos anos 70, 80, 90, não importa, qualquer banda que surgisse depois dele, diz Grohl, será sempre uma banda pequena quando comparada com a magnitude dos Led Zeppelin. Eles não só escreveram a música, como acima de tudo escreveram parte fundamental da história do bom rock. Epá, eu concordo inteiramente com este David, que além de bateria também percebe umas coisinhas de música, e estou plenamente de acordo. E vamos para o All A Lot Love, que aqui é soberbo.
Give you my love. Oh, wanna hold.
Curiosamente, os Led Zeppelin também são uma das bandas mais contrabandeadas da história da música, com diversas gravações ilegais notáveis que indiretamente fazem parte da sua discografia. Foram introduzidas no Rock and Roll Hall of Fame em 1995 e, pasme-se, cerca de 1.354.000 cópias piratas foram recolhidas em toda a Europa entre os anos 70 e os anos 90. Portanto, vende-se como pastilhas elásticas, vende-se a bom granel. E, de facto, quem é que pode ficar indiferente a sons como o que vamos ouvir a seguir, Good Times, Bad Times? É difícil. Vamos ouvir. A partir da década de 70, o quarteto começou a viajar em um avião privado, um jato privado, um Boeing 720, que eles apelidavam de Starship. Começavam a alugar secções inteiras de hotéis, incluindo o Continental Riot House em Los Angeles, conhecido popularmente como Riot House, e tornou-se assim frequente as repetidas histórias de devassidão, de loucura, envolvendo não só a banda, mas sobretudo, como já aqui falei, Robert Plant e Jimmy Page. Aquilo era de facto muito, muito carvão e muita lenha para pouca fogueira, e aquilo incendiava que nem era bom. Mas Living Loving Me, da música que vamos ouvir a seguir, retrata bem os excessos, as pequenas loucuras e, acima de tudo, o ar vibrante desta excelente banda.
Money!
1971 seria de facto o ano marcante com este álbum para o rock em geral, para o mundo em geral e para a própria banda. 1971 trazia nela, ou nele, não digo a joia máxima, porque de facto gostos são gostos e não se discute, mas pelo menos uma das pérolas universais do rock. 1971, o quarto álbum do Led Zeppelin 4, sem título, com título, como quiserem, trazia Stairway to Heaven e para sempre a história seria diferente e para sempre seria das músicas mais cantadas, mais imitadas e mais consagradas do rock. Não vamos passar aqui o original porque é subejamente conhecido, vamos passar aqui uma pequena surpresa porque também tem de ser um tributo dos Art, Stairway to Heaven ao vivo, e é um tributo aos três porque o quarto já tinha falecido. Vamos ouvir.
There's a lady who sure all that glitters is gone, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to hell. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, makes me wonder. Ooh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I've seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Yeah. is buying a stairway to heaven.
Uma turnê norte-americana, a primeira da banda desde 1987, foi programada para começar em 17 de outubro de 1980. A 24 de setembro, um assistente vai apanhar Bowen para levá-lo para participar nos ensaios no Bray Studios. Durante a viagem, Bowen pede para parar para o café da manhã, onde bebe 4 vodkas quádruplas de 400 a 710 ml, um pequeno almoço normal, portanto, com um pedaço de presunto. Depois de dar uma mordida ao pedaço de presunto, ele disse ao seu assistente, café da manhã, Bowen continuou a beber muito e a sorrir muito quando chegou ao estúdio. Os ensaios foram interrompidos várias vezes na tarde daquela noite e a banda se retirou para a casa de Page, a Old Mill House em Cleaver, Windsor. Depois da meia-noite, Bowen, que havia caído no sono, foi levado para a cama. Às 13h45 da tarde do dia seguinte, Benji Lefebvre, gerente da nova turnê de Led Zeppelin, e John Paul Jones encontraram Bowen morto. A causa da morte foi asfixia de vómito. Uma autópsia não encontrou qualquer outra droga em seu corpo. Bowen foi cremado em 10 de outubro de 1980 e as suas cinzas foram enterradas na igreja paroquial de Ramshock em Dorwich, Westshire. O veredicto da morte acidental foi devolvido ao inquérito realizado em 27 de outubro, mas não vamos falar disso. O que importa é que em 1980 marca de facto o fim de uma das melhores bandas de sempre de rock e de uma banda emblemática. Obviamente que eles voltaram a encontrar-se e obviamente que eles, os três que restaram, voltaram a tocar aqui esporadicamente, mas já não era a mesma coisa. Muito obrigado por ter estado desse lado, muito obrigado por me ter feito companhia. Eu sou Jério Paulo Peixoto, este foi o Mad Rock, com todo o trabalho técnico de som e sabe lá deles o que mais, de Francisco Oliveira. É muito bom levarmos este programa até si, e antes que se feche a porta e se apaga a luz, deixo para si Crashmere dos Led Zeppelin. RCP, mudar para quê? Bom fim de semana.
I'm a traveler of both time and space. there's a sun, if there's a ground. In my eyes, you would say. Thank you.